E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do Beach Tênis. Está começando mais um Saque na 5 para KTO.com, onde a diversão acontece. O Saque na 5 tem novidades. O nosso podcast irá, a partir de agora, contar as histórias e os bastidores do mundo do Beach Tênis de uma forma dinâmica e mais digital. Sempre com o apoio da KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Estamos há cerca de um ano e meio com o Saque na 5, apresentando entrevistas com atletas de ponta, com atletas jovens, com grandes personagens do mundo do beach tênis, mostrando curiosidades e repercutindo temas relevantes do universo desse esporte que provavelmente é o esporte que mais cresce no Brasil nos últimos tempos. E a gente vai seguir fazendo tudo isso, afinal, o Saque na 5 veio para ficar. Mas agora, o Saque na 5 mostra o mundo do beach tênis de uma forma, digamos, mais completa e mais digital. O nosso episódio tradicional em áudio, no Spotify, no SoundCloud, em GZH e nas principais plataformas de áudio, segue, mas agora de forma quinzenal. Quarta sim, quarta não. Temos esse episódio hoje, apresentado no dia 1º de maio, e o próximo episódio em áudio será no dia 15 de maio e assim por diante. Nas quartas-feiras em que nós não tivermos o episódio em áudio, nós teremos o Saque na 5 na versão tie-break. Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @roliveiraalvivo, e no Instagram de esportesgzh, @esportesgzh. Mesma lógica, histórias, bastidores, entrevistas, curiosidades do mundo do beach tênis, agora com imagens, com vídeo. Me sigam, embarquem com a gente, a nossa ideia é cada vez mais mostrar o mundo do beach tênis, otimizando e diversificando o conteúdo. No episódio de hoje, a nossa convidada é alguém que, aliás, já faz isso e muito bem, vencendo aí um fenômeno nas redes sociais e uma ascensão meteórica. Vem tendo, né, uma ascensão meteórica na função de locutora e de animadora de eventos de beach tênis. Eu falo da gaúcha Emanuele Laporta, 23 anos, a Manu, que é atleta profissional de kitesurf, por bastante tempo conciliou o kite e o beach e repentinamente se tornou locutora e animadora de abrangência nacional em torneios de beach tênis. Trabalhou no BT50 de Shangri-La, no BT100 Vila Ventura, Viamão, BT400 de Balneário Camboriú, Sand Series de Ribeirão Preto, BT400 de Petrolina e vem mais eventos por aí. A gente apresenta agora a entrevista com a Manu Laporta. Nos conta como foi esse ingresso nesse mundo e uma ascensão, digamos, meteórica. Bem-vindo ao Saque na 5, Manu.
Muito obrigada, Rodrigo. Bom dia a todo mundo. É isso mesmo, o beach tennis ele veio como uma forma de lazer e no fim ele virou realmente um trabalho, né? É exatamente isso, começou tudo na Encol, hoje em dia nos principais torneios e com uma meta. Até o final do ano estar presente nos principais torneios em todos os Sand Series no Brasil e, se possível, no mundo.
De atleta de beach tennis que jogava para se divertir, você se tornou locutora. Como foi isso? Como surgiu essa ideia de você trocar raquete pelos microfones, pelo menos nos torneios principais?
É, na verdade, essa troca, ela foi uma troca muito... Foi totalmente inédito e inesperado. Não sei se o pessoal que me acompanha talvez não saiba disso, mas no começo do ano, em janeiro, dia 12 de janeiro, eu me lesionei no kite, eu torci o tornozelo, quebrei a fíbula, estourei o ligamento anterior.
Eu jogava beach tênis e praticava kitesurf ao mesmo tempo.
Isso, perfeitamente. Eu sempre fui atleta de kitesurf, né? O kite, ele andava pra mim como uma profissão. Eu era influenciadora de kite, atleta de kite, detentora do salto, maior salto brasileiro de mulheres no Brasil no ano passado. Então eu tinha um recorde aí de 13 metros e 600. Então eu tava me dedicando a isso. O kite tava em ascensão pra mim do final do ano passado pro começo desse ano. Então, eu tava treinando num dia bem tranquilo, numa lagoa muito rasa, e o excesso de confiança me fez dar um salto e estourar o tornozelo. Na hora de aterrissar, deu um problema. Então, a partir desse momento que deu a virada do beach tennis na minha vida, foi a partir dessa mudança, foi a partir dessa coisa ruim, digamos assim, que aconteceu pra mim, que veio a mudança.
Foi uma ruptura de ligamento?
É, eu quebrei a fíbula, quebrei o osso do tornozelo e estourei o ligamento. Ali eu tive um prazo de 6 meses pra voltar a fazer esporte. Então foram 3 dias da minha vida, assim, até operar, que eu fiquei muito mal e eu tive a sensação de que ali seria o final da linha pra mim, tanto no kite quanto no beach tennis. Só que, na verdade, o que eu gosto de dizer é que não foi o final da linha. Ali foi o começo de uma nova Emanuele, foi um começo de uma nova profissão. Foi nesse momento, então, que eu recebo o convite, né, para começar a ser locutora de beach tennis.
Interessante como você transformou algo muito ruim para quem gosta de esporte, parar por 6 meses é algo terrível, né, Manu? Transformou isso num trampolim para uma nova carreira. Como foi esse convite? Como surgiu a ideia? Qual foi o torneio? E como apareceu essa oportunidade na tua vida?
Perfeito. Foi o seguinte. Desses 6 meses que me foi dado pelo médico, na verdade, ele virou 3. A gente conseguiu operar a fíbula, não precisar tocar no ligamento, então eu tive um prazo bem menor de recuperação. Nessas 3 semanas que eu fiquei completamente parada, com a perna pra cima, não conseguia nem caminhar, o Guto Boppe, da Point Sul, entrou em contato comigo e me falou, me fez um convite, ele e o Aurélio, pra eu fazer minha primeira locução ao vivo de beach tennis. Eu nem respondi no primeiro momento, achei que aquilo lá não era pra mim. E depois, quando comecei a andar de muleta, fui até o local onde ele se encontrou comigo e fizemos uma reunião. Nesse momento ele falou pra mim, Manu, tu queres fazer uma locução ao vivo de um evento? Eu acho que tu tem todo jeito, por causa da forma com que eu me... A forma com que eu me comunico nas redes sociais. E eu falei, nossa, Guto, mas na rede social tu grava um vídeo, tu erra, tu exclui o vídeo, tu faz de novo. No ao vivo tu errou, já era. E ele falou, não, mas eu tenho certeza que tu tens potencial, eu acho que tu consegue. Então nesse momento eu mandei um orçamento pra ele, assim, sem saber se ele ia aceitar ou não, coloquei, aí eu acho que é isso. E fizemos o BT50 Atlântida Open, que foi um sucesso, foi muito legal. E a partir do BT50 Atlântida Open, o Aurélio me chamou pro próximo BT50 Vila Aventura duas semanas depois. Então, foi a partir daí que vieram os torneios maiores.
E os torneios nacionais? A gente te viu em Petrolina, te viu em Ribeirão Preto. Como surgiu essa oportunidade?
Foi assim, foi muito legal também. Todas essas histórias, elas começam de uma forma super inesperada. Porque depois de eu fazer esses 2 BT50, eu comecei a fazer uns torneios aqui locais. Durante 3 semanas, eu fiquei fazendo uns torneios locais. E tava rolando em Balneário Camboriú o BT400. Nesse momento, eu entrei em contato com eles e perguntei se eles tinham um locutor. Eles falaram, nós já temos um locutor que é o Barrinha, o locutor que faz o Mundial para eles. Eu entrei em contato com o Barrinha e falei, Barrinha, eu quero ir para Balneário Camboriú para aprender contigo. Porque até então, o que eu fazia de locução era algo muito... muito empírico, não era tão técnico, embora eu faça comunicação na PUC. Então eu fui para Balneário Camboriú na intenção de escutar o que o Barrinha fazia e só como alguém que está assistindo ao torneio. Para aprender, só que chegou lá e eles me convidaram, Manu, tu não queres fazer animação de quadra, tu já fez animação de quadra? E eu falei, claro que eu faço. Só que eu nunca tinha feito, eu sempre tinha feito trabalho de locução formal, ativação de marcas. Eles falaram, tu queres fazer animação? E eu falei, ah, eu acho que eu quero, claro que eu quero, faço isso, com certeza. Fui super apreensiva pra casa, muito apreensiva, mas no outro dia fiz animação de Balneário Camboriú e a partir daí Ribeirão Preto, Petrolina, agora Goiânia, depois Belo Horizonte, só vai.
Aí os organizadores dos torneios seguintes te convidaram pra fazer. Agora, Manu, você disse que era locutora nos primeiros torneios aqui no Rio Grande do Sul e depois passou a fazer também animação. Qual é exatamente a diferença entre a locutora ou o locutor do torneio e a animadora ou animador?
Perfeito, essa pergunta é muito interessante e algo que eu também fico me questionando. Qual é a diferença? Os BT50, os campeonatos menores, a quadra principal, ela é importante sim, mas é muito mais importante o torneio amador e toda a parte social do que em si a quadra principal e ficar explicando para as pessoas como é que está o placar e quem são os atletas que estão jogando. Né? Pelo menos foi assim nos BT50 e nos torneios menores. Quando chega num torneio de grande porte, como um BT400, um BT600, um Sun Series, né? A quadra principal, ela é o foco e ela é enorme. Então é muito difícil pro locutor ele estar presente tanto na quadra principal quanto nas quadras ao redor, né? Então é preciso ter um locutor que fica fazendo as formalidades ITF, seguindo o protocolo ITF, chamando os atletas, fazer a chamada de aquecimento. E é preciso ter alguém mais descontraído que quebre o gelo, quebre o ritmo e que vai entrevistar as pessoas e que vai fazer jogar brindes, fazer ativações das marcas, dos patrocinadores. Então esse é o meu papel. Enquanto o locutor ele é mais formal, fica mais fixo num lugar e seguindo um roteiro, eu tenho mais liberdade.
O locutor vai anunciar, com vocês, André Baran, número 1 do Brasil, número 4 do mundo, Michele Capelletti, italiano, número 3 do mundo, pentacampeão mundial, terminou 40-15. Ó, segundo set, vitória de Matias Poto, 6-3, vamos pro super tie break. Isso é o locutor. O animador, ele já interage com a galera. Aí, quem é que vai torcer pro Baran? Quem é que vai torcer pro Lip Lock? E aí começa a entrevistar as pessoas, é isso?
Isso, perfeitamente. É bem assim. O animador, ele tá com toda a energia, enquanto o locutor tem que fazer tudo de forma um pouco mais formal. Eu posso chamar game, às vezes eu faço isso também pra galera ter uma diferenciação. E a animação, ela é muito interessante porque a partir do momento que tu começa, tu não vai perdendo energia, tu vai ganhando. O público, ele vai te entendendo, ele vai te conhecendo, vai te chamando pelo nome, tu vai passando, vai criando uma relação com as pessoas que estão lá. Porque o beach tênis, diferente de outros esportes que são mais formais, como o tênis, por exemplo, até o próprio paddle, o beach tênis, ele é entretenimento. A intenção da quadra principal é que ela tenha o máximo de energia possível. Tem que ter animação, tem que ter gritaria, mas claro, com o máximo de respeito possível. Então, nos momentos de troca de lado, entre sets e entre jogos, eu tenho toda a liberdade do mundo para fazer ativações. Às vezes a gente chama a torcida para a quadra, para interagir. Então é muito legal, porque cria realmente um momento de descontração. É um momento que as pessoas se reúnem para assistir o que elas amam, para estar com a família, para estar curtindo momentos de diversão e de relaxamento.
E tem uma galera que está começando a acompanhar o beach tennis agora, tem gente que já acompanha o beach tennis há muito tempo, mas nem todo mundo que está na quadra principal conhece tudo dos atletas e vai ter atenção prendida, não vai ter atenção total em todos os detalhes. Precisa ter alguém que chame a galera, né, para cima.
Precisa, com certeza. E às vezes o próprio jogo... é complicado dizer isso, mas às vezes o próprio jogo, ele tá mais frio, né? Ele
não normal, tá... em quantas vezes no futebol, por exemplo, às vezes, pô, é um jogo meio modorrento, meio ruim, tem que ter uma animada.
Tem, é preciso ter animada. E a nossa energia que transmite pra eles. Então, quando a nossa energia tá baixa, a gente tenta dar um... Opa, toma alguma coisa, toma um energético, vamos mudar essa energia. Porque a nossa energia que é transmitida pra eles. Então, um torneio que não tem animação, uma animadora e um locutor, assim, bem sincronizados, às vezes ele não é tão animado, tão feliz. E eu fiquei muito feliz de ver nesses últimos torneios nos quais eu não estava, o pessoal nas transmissões, eles estavam ao vivo falando: chama a Manu pra animar, tá faltando a Manu, onde é que tá a Manu pra animar essa galera nos momentos que a gente não estava fazendo animação, né?
Agora, Manu, como fazer pra animar a galera sem atrapalhar os atletas? Qual é o teu critério pra decidir a hora de entrar? E como falar no microfone sem acabar eventualmente desconcentrando o atleta que vai sacar, ou o atleta que vai receber, ou o atleta que acabou de errar, ou que tá num ponto importante?
Essa é uma linha tênue, né, entre tu atrapalhar e tu animar. Na verdade, às vezes eu atrapalho no sentido de que eu tento não atrapalhar, né, às vezes a minha locução pode atrapalhar até o árbitro. Então a gente sempre tem uma hierarquia. É muito importante escutar sempre o árbitro e o momento que ele chama os pontos, porque nós não podemos chamar os pontos, né? A gente até é advertido se a gente faz isso. A gente pode chamar os games, mas os pontos a gente não pode chamar, tanto o locutor quanto o animador. Então, primeiro o árbitro fala e depois nós fazemos as ativações. Mudança de lado no 1-0, não é interessante fazer nada que entre na quadra, porque é realmente muito rápido. Os atletas recém começaram o game, eles querem dar continuidade. A partir do terceiro game, a gente já consegue ter um minuto, né? É o tempo que nos é dado. Às vezes, na final e na semifinal, os árbitros nos permitem um pouquinho mais, a gente vai até 2 minutos, mas em 2 minutos não é possível fazer muitas coisas, então não dá para rodar a quadra inteira, mas dá para entrar na quadra principal. Durante as trocas de set, a gente consegue fazer as animações maiores, e no tie-break é impossível, não se pode entrar por causa da questão das formalidades ITF e o protocolo.
No tie-break, o locutor e o animador não falam?
Falam, porém não interagem com a torcida, para não desconcentrar os atletas. A gente interage com a torcida e a torcida fica com um pouquinho de resquício daquela animação. Então, por exemplo, joguei alguns brindes. As pessoas ficam pedindo, mesmo enquanto os jogadores ainda estão jogando, sabe? Isso é algo que a gente tenta ao máximo evitar e criar essa cultura da torcida não interferir no jogo. Uma situação muito engraçada que aconteceu foi no Petrolina, que o Locke e o Andreolini estavam na grande final enfrentando o Spoto e o Gianotti. O Spoto e o Gianotti tinham perdido o primeiro set de uma forma bem rápida. 6-1, exatamente. Então, eles queriam dar continuidade ao jogo logo, sabe? Eles queriam, entre um set e outro, foi muito rápido a pausa.
O Lippe e o Andreolini queriam jogar logo.
Na verdade, o Spoto e o Gianotti, eles estavam ansiosos para dar continuidade ao jogo no segundo set e acho que mudar, né, justamente mudar, até porque foi pro tie-breakão, mudar essa dinâmica do jogo. Então eu entrei achando que eu teria bastante tempo entre um set e outro, fazendo as ativações, e quando eu olhei para trás, eles já estavam de pé, prontos para sacar, e eu tava do outro lado da quadra. Então naquele momento, foi o momento que eu tive que sair correndo e respeitar a hierarquia, respeitar os atletas.
Manu, pra gente encaminhar o encerramento, quero saber agora mais sobre quem é a Manu. Você disse que estuda comunicação na PUC, né? tua estudo, carreira, relação com o esporte, eu sei que é muita coisa, mas uma resumida sobre a tua carreira, os teus planos para carreira, estudo, trabalho e como o kite e o beach entraram na tua vida.
Bom, essa pergunta é uma pergunta tão interessante, né? Então a gente fica pensando quem nós somos. Na verdade, eu faço comunicação hoje. Eu sou uma pessoa que nos últimos anos mudou muito. Todas as escolhas que eu fiz, todos os erros que eu cometi, eu acho que eles foram benéficos porque me fizeram a pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito feliz fazendo a locução e animação. Eu larguei a engenharia civil, quase me formando, no sétimo semestre, e eu resolvi me dedicar à comunicação, que era o que eu realmente amava. Nesse momento que eu tomei essa decisão, meu pai brilhou os olhos e ficou tão feliz, porque ele sempre me falou que eu tinha que fazer algo relacionado à criatividade e comunicação. Então, parece que todos os caminhos me levaram a esse momento. Eu sou atleta de kitesurf, antes dava mais... O kite era minha profissão e o beach era meu lazer. Hoje o jogo virou, né? Virou na quadra, como a gente geralmente diz. E hoje o beach tennis é minha profissão e o kite, ele é o meu lazer. Continuo velejando, sim, quero me dedicar ao kite com toda a certeza do mundo. Porém, o beach tennis está entrando de uma forma tão positiva e me gerando ganhos profissionais e pessoais tão benéficos que eu vou me dedicar a ele nos próximos tempos.
Como funciona o kite? O vento... Através do vento, o atleta na prancha consegue fazer manobras, certo? Você disse que bateu o recorde nacional para mulheres. Como é o kite, exatamente, para a galera que não é habituada? E como foi isso? Como você conseguiu esse recorde tão importante?
Ah, e o kite é uma paixão também, né? O kite, justamente, a gente depende do vento, a gente depende das condições climáticas para conseguir se divertir. No meu caso, quanto mais vento, melhor, até porque para saltar é preciso muito vento, geralmente são em momentos de pré-temporal que a gente consegue atingir essas alturas. Eu e o meu melhor amigo, meu parceiro, Felipe, ele também ele é o detentor do maior salto da América do Sul. Ele tem 30 metros de... Ele bateu 30 metros. Para o homem, isso é algo muito positivo. Então, eu me motivava muito nele para conseguir bater o feminino. Foi assim que eu bati o feminino. O kite e o beach, eles são esportes opostos. Enquanto que no beach tennis, a gente quer o mínimo de vento possível. No kite surf, a gente quer o máximo de vento possível. Então, eu me dedicava... tudo que eu faço, eu gosto de fazer com excelência, sabe? Eu não gosto de fazer nada na mediocridade. Então, o beach tennis, para mim, é algo que eu quero... levar de forma profissional, e o kite eu não podia fazer nada se não bater um recorde ou ser uma influenciadora de kitesurf, que é o que eu gosto de fazer.
E no beach, gosta de jogar também? Gosta de jogar torneios quando não tá na locução ou na animação?
Jogo sim, eu sou uma pessoa com muita energia, muita animação, e a minha energia às vezes ela é para a brabeza, então já quebrei raquete, sou muito brava, jogo atualmente na categoria B, por causa da minha lesa no tornozelo, eu tive que dar uma parada nos torneios, né, e me dedicar aí às locuções, aos eventos, mas minha intenção até o final do ano é com certeza subir para A e fazer bastante pod.
Para finalizar, Manu, a gente nota tu muito ativa, atuante nas redes sociais, nos torneios em que tu vai, tu tira muita foto, faz vídeo, interage com a galera. Tu te considera também, além de locutora e animadora de torneios de beach tennis, uma influenciadora de beach tennis, e quais são os teus objetivos nessa área de influenciador?
Perfeito, eu tô passando por um período de transição, em que meu perfil ele era dedicado pura e exclusivamente ao kite. Então, hoje em dia eu tenho um número de seguidores bem positivo, né? Porém, durante o momento dos torneios, eu noto que existe uma crescente de pessoas nichadas bastante no beach tennis, que querem ver de mim não só conteúdo de kitesurf, mas conteúdo de beach tennis. Então, eu tô tentando justamente fazer isso, né? Agradar os dois públicos.
Eu sei bem como tu te sente, porque eu passo pela mesma situação. No meu Instagram, nas minhas redes sociais, tem muita gente que me segue por causa do futebol, por causa do meu trabalho na Rádio Gaúcha, cobrindo o Grêmio Inter, e tem uma galera que me segue por causa do beach tennis. E às vezes é difícil tu tentar conciliar os dois públicos, porque tem o cara que gosta de futebol e não tá ligado no beach, não quer saber do beach, e tem também a galera que quer saber de beach e não é muito ligado em futebol. Imagino que tu passe o mesmo com kite beach, né, mano?
É a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo pra vocês, né? Nas últimas duas semanas, eu ganhei 6.500 seguidores por causa dos dois torneios. Porém, saíram 3.500. Então, foi um saldo aí positivo de 3.000, mas negativo também, sabe? Então, é bem complicado, assim, tentar agradar os dois públicos. O que eu acho interessante no nosso caso é a gente fazer um perfil dedicado a nós, um perfil pessoal em que a gente coloca tudo que a gente gosta. Embora nichar seja algo muito positivo pro crescimento de um perfil nas redes sociais, talvez deixar ele um pouquinho mais amplo possa agradar mais os dois públicos.
Até porque tanto o kite quanto o beach fazem parte da vida da Manu, e quem quer saber da Manu vai ver beach e vai ver kite.
Exatamente, vai ver beach, vai ver kite, vai ver viagem, conteúdo de viagens, de interação com o público, de conversa. Eu acho isso vai ser muito positivo. E acho que é interessante também a gente criar uma cultura nos nossos seguidores, de mostrar pra eles que aquilo que a gente gosta, eles podem gostar também. Eu influenciei muitas pessoas a começarem a jogar beach tênis, que são kitesurfistas, começaram a jogar beach tênis também.
Espero fazer o mesmo, espero que eu esteja fazendo o mesmo também com a galera do futebol. Qual a tua idade, Manu?
Eu tenho 23.
23 anos, Manu Laporta, influenciadora, locutora e animadora de torneios de beach tênis. Parabéns, acima de tudo, por ter transformado algo ruim, que é uma lesão séria, num trampolim para uma nova oportunidade profissional. E parabéns também pelo trabalho que tu vem fazendo no beach tênis, acima de tudo, engajando a galera que já está e atraindo novos públicos para o nosso esporte. Manu, obrigado pela entrevista.
Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em participar do Saque na 5. Esse teu podcast é um sucesso e entrevista só as principais figuras do esporte. Então, eu me sinto muito honrada em estar participando dele. Muito obrigada pela oportunidade. Usei como trampolim, porque agora meu tornozelo está quebrado, mas ele está mais forte do que nunca.
Muito obrigado a Manu Laporta, locutora, animadora de eventos de beach tênis e também influenciadora do mundo do beach tênis nas redes sociais. Este é o Saque na 5 para KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Este foi o Saque na 5, tradicional, versão áudio. A gente volta na próxima quarta-feira no meu Instagram, @roliveiraovivo. Também em @esportesgzh, com o Saque na 5 versão tiebreak, exclusivo nas redes sociais. E voltamos aqui no Spotify, no SoundCloud, em GZH e nas principais plataformas de áudio no dia 15 de maio, com mais um destaque importante do mundo do beach tênis para KTO.com, onde a diversão acontece. Este foi o Saque na 5. Tenham todos uma semana de muito beach tênis. Produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira e edições do Jardel Lacerda. Um abraço a todos!